Deixa eu ver se está tudo correndo bem, tudo correndo bem. Então a gente pode começar.
Valendo?
Valendo. Esse é o Boia número 33. Hoje gravado aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro, na sempre agradável e fundamental companhia do meu grande amigo. Já são 30 anos, sei lá quantos anos. Isso já denuncia um pouco da nossa idade, mas é muito tempo já frequentando a companhia do Bruno Bocaiúva, que está aqui do meu lado. O Bruno se desligou hoje das redes diárias para poder dedicar o seu tempo para a gente fazer quase uma edição extraordinária do Boia, falando do título mundial do Ítalo Ferreira. A pauta hoje do Boia é uma pauta que merece a urgência do assunto, que é o título mundial do Ítalo, o Pipe Master, o Triple Crown, a Olimpíada, tudo isso. E é lógico que a gente não poderia deixar de colocar os assuntos que não tem nada a ver com nada, que é a grande característica do Boia. Antes do Bruno começar a falar, eu vou colocar a música que vai abrir o programa. E é uma música que, naturalmente, tem a ver com o momento do Brasil e, principalmente, com o personagem do momento, que é o Ítalo Ferreira. E vamos lá.
Acordo muito cedo, mas não fico preocupado. Muita gente me censura e acha que eu estou errado. Deus ajuda quem madruga, mas dormir não é pecado. O apressado come cru e eu como mais descansado. Soy latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano. Soy latino-americano e nunca me engano. Meu caminho pro trabalho é um pouco mais comprido. Eu vou sempre pela praia, que é muito mais divertido. Chego sempre atrasado, mas eu não corro perigo. Quem devia dar o exemplo chega atrasado comigo e diz:
Soy latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano. Soy latino-americano.
Bom, esse aí foi o Zé Rodrigues, carioca, que teve a lendária banda Sá Rodrigues e Guarabira. Tem uma música que é um hino aqui em casa que chama Mestre Jonas. Essa é Soy Latino-Americano. E a gente nunca se engana, Bruno?
Não, acho que a gente se engana, mas achei fantástica a escolha da música, que tem umas mensagens, algumas subliminares, outras nem tanto, né? Adorei. Eu acho que é uma marca do Boy, justamente esse molho que você coloca no meio das discussões um pouco mais pragmáticas e mais ligadas a fatos temporais, né? Eu acho que é esse molho, esse caldo cultural e de viagens e devaneios que eu acho que faz do Boy um produto agradabilíssimo e obrigatório para quem vê o surf desse ângulo um pouco mais rico, mais cheio de referência.
Bruno, você acompanhou tudo desde o início? Ontem você ficou grudado todas as 8 horas que teve de campeonato?
Grudado não, porque a casa ainda estava funcionando. Eu estava também vivendo um dia... Você falou que eu me desliguei dos afazeres domésticos. Eu me desliguei recentemente também dessa relação de quase 3 décadas com a dupla Antônio Ricardo e Ricardo Bocão, e também com o empreendimento do Uhu, né? O Uhu tomou um novo rumo agora no caminho das artes marciais. Eu vou continuar na minha praia, que é o surf, né? Então,
pode atender o telefone.
Posso atender o telefone? Aqui
pode atender, que aqui a gente serve água, atende o telefone e continua a conversa sem deixar a boia afundar. Eu fiz uma lista de coisas que achei importante falar ontem. Falar ontem não, né? prestar mais atenção nos detalhes das coisas que aconteceram de ontem. E é engraçado que a minha primeira anotação aqui do dia de ontem, não, tem a ver com é o tipo da coisa que o cara tem que ser muito, muito chato para prestar atenção. Eu escrevi aqui Tocoro versus Paizel. O que, que isso te diz, Bruno? Tocoro versus Paizel. Porque ontem tinha muita coisa em jogo. Inclusive, tinha essa
rivalidade caseira.
É, uma certa supremacia do... A gente que acompanha o surf muito de perto, quando a gente era moleque, o Heitor era a grande referência de shaper no Havaí e tal, mas quem não tivesse uma Bill Banfield não estava completo, né? Nos anos 70, quem tivesse uma Tom Parrish não tinha vivido direito, uma Derek Canapuni, uma Dick Brewer, não tinha vivido naipa, direito. Né? E hoje em dia a gente tem o Aracal, o Dennis Peng, o Paizel, deve ter agora mais 3, 4 que eu estou esquecendo, que eu sempre esqueço de alguém. Mas ontem...
O John Carper, né? Por exemplo.
Esse sumiu, né?
É. Ainda acho que continua fazendo... Nem presta para o Shane Dorn, acho que faz mais, né?
Talvez esteja no ministério.
É. De pastor, né?
É. Mas ontem teve Tocoro versus Paizel. E acho que mais de uma vez, né? Sabe por quê? Porque o Medina não estava de cabianca, ele estava de
Tocoro.
De,
né?
Tocoro.
Mas falaram que rolou uma relação aí, né? Uma parceria de um com o outro para ver se eles dialogavam o Cabianca com esse processo todo de anos com o Gabriel, e ele já usando o Tocoro no Hawaii. Eu acho que era natural que ele se aproximasse. Isso rolou, né? E elas foram usinadas pelo Tocoro, enfim, foram feitas lá no Hawaii mesmo. Eu acho que isso agregou, impressionante como ele desce colado na onda, como ele usa a borda, né? Como o Gabriel realmente é fantástico naquela onda de pipe ali.
Então, aproveitando que a gente está falando de Tocoro versus Paizel e Gabriel versus John John, a gente já pula direto para o assunto, que foi a bateria deles. E a bateria deles era... Quer dizer, era não. É o como você gosta de falar, pelo menos que você falava bastante, é o embate mais esperado do circuito mundial.
É o maior clássico, acho, contemporâneo do surf, Gabriel Medina e John John Florence, né?
Mas eu estaria sendo perverso ou leviano se eu dissesse que o John John não estava 100%, estava apenas 70%, não, ou eu estou tentando passar pano
para o John John? Eu acho que você está sendo realista e, pelo menos, você está se referindo a elementos, na verdade, trazidos pelo próprio John John, né? Na véspera do evento, ele já dizia, olha, eu estou aqui em nome da minha vaga olímpica e eu não me sinto 100%, eu estou 65%, 70%, né? O que já seria uma grande ameaça para qualquer um, né? No caso do Gabriel, acho que aí é diferente, ele precisaria estar mais próximo de 100, se não 100 absoluto, pelo menos acima de 90, né?
Dito isso, ele foi completamente escovado pelo Gabriel em casa. Isso para não usar o clichê que a gente jamais esperaria isso, nós brasileiros, jamais esperaríamos que um brasileiro no Havaí ganhasse de maneira... Passou o carro por cima do especialista, do maior ídolo, do favorito, de tudo.
Do príncipe, do... Né?
Enfim, isso acontecer agora... É engraçado que já não é mais bizarro, é quase esperado, né? Você sabe que tem um momento que isso vai acontecer, como aconteceu em Choco, quando todo mundo achava que o John John ia escovar ele, e ele ganha do John John e Choco, e depois também tem outra derrota. Mas isso é o Fla-Flu, se bem que o Fla-Flu hoje em dia já não é mais o Fla-Flu, mas é o Fla-Flu atual da WSL, e a WSL explora muito mal isso, você não acha? Eu sei que é chovendo molhado.
Então, acho que eu senti falta, e eu não percebi isso, porque na hora do intervalo, do pré-final, eu fui fazer umas coisas em casa, um elemento que era clássico do Pipe Masters, que eu não sei se eles fizeram ontem, era aquela coisa de reunir os finalistas no palanque antes de ir para a final, né?
Faz falta.
Eu acho que colocava todo mundo no mesmo, né, no mesmo, na mesma vibração, né, assim, eu acho que engrandecia, né, o duelo, as baterias, né, quando não eram baterias homem a homem, aqueles clássicos Pipe Masters, alguns de baterias de quatro, né? Era muito legal ver aqueles caras perfilados ali, né? E dava um status diferente à bateria decisiva, né? Chegava ali, era o clímax mesmo do campeonato e todo mundo parece que se imbuía da mesma vibração em torno daquela apresentação, né? Eu não percebi se fizeram isso ontem, se não fizeram, perderam a oportunidade de manter essa... Uma questão tão singela, né? Mas eu acho que agrega na hora da experiência de você fazer uma imersão num campeonato de surf, né?
Eu acho que aumenta a pressão em cima deles. Eles têm que se entreolhar, eles precisam interagir ali no momento. Não tem como você fugir o tempo todo do confronto, que não é só o confronto dentro d'água, né? Começa naquele momento, né?
E você imagina o Slater, que era o rei do... Que é o rei, né, desses truques, desses mind games, né, desses joguinhos mentais. Ele já, obviamente, né, desde que acorda até a hora de dormir, ele não dá ponto sem nó, né? Então, assim, sempre que ele estava envolvido nas decisões do Pipe Masters, e foram tantas, né, são 7 vitórias, tinha sempre aquela história de olhar para o adversário, uma palavrinha dita antes da bateria, tinha sempre, talvez, aquela intenção de desestabilizar ou então, pelo menos, mexer um pouco com os nervos do oponente. Eu acho que aquele momento faz com que o cara, se ele não está ciente da grandiosidade do momento que se avizinha, ele toma consciência justamente naquela hora ali. Ele olha no entorno e fala, caramba, tô aqui mesmo, final do Pipe Master sou eu e aquele fulano ali, né? Então, isso é bem poderoso, eu acho isso.
É que antigamente, vou contextualizar, né? Que é uma das coisas que a gente gosta de fazer, né? Você e eu, a gente tem essa doença. Mas antigamente, e quando a gente fala antigamente, a gente está falando de 20, 30 anos atrás, que parece que foi ontem, sabe que tem muita gente de menos de 30 anos que nos ouve, por incrível que pareça.
Olha, que legal, hein? Salve juventude.
É engraçado, cara. Eu achava que só quem me ouvia era o pessoal acima de 40, acima de 50.
Tem a galerinha nova que tem sede, né, de informação.
Muito, muito mesmo.
Cultura bacana.
E eles gostam de ser tratados bem, né? Eles não querem ser tratados como imbecis.
Aham. Uhum.
Enfim. E é como a gente gosta de tratar as pessoas. Mas antigamente, não é o termo certo, antigamente. Bom, vamos direto. Os finalistas, antes eram 6 finalistas. Então, juntava os 6 finalistas, chamavam todos eles no palanque, igual para a entrega de prêmio, antes de ter a final, chamava os 6 e entrevistava um por um. O que você espera da final, como é que foi seu caminho até aqui e tal. E depois os caras iam para a final. Até mesmo o pessoal poder descansar depois da semifinal e tal. E eram 6. Depois, quando foram 4, né, reduziu de 6 para 4, uhum, continuava a mise-en-scène toda, né, que é importante. O Tom Curry dizia isso num vídeo que a ASP fez, assim que se consolidou como associação mesmo, que representava todo o surf profissional, depois da extinção da IPS. Eles fizeram uma série de vídeos chamada Progressive Surfing Techniques. E uma frase marcante do Tom Curran, que era: o surf é um teatro, surfing is a theater. E aí tinha ele chegando na praia com 2 pranchas, e a nossa geração aprendeu muito com aquilo. E parte desse teatro se dava num palco, de fato, e o palco era o pódio, né? O grande palco era o pódio, né? E tem gente que sentia vontade, tem gente que não sentia vontade. O Curry nunca se sentiu à vontade no pódio, uhum, mas ele sentia muito à vontade no palco, que era o circo, uhum, do surf, né? Como era. Então ele estava sempre com as pranchas debaixo do braço, sempre de óculos escuros.
Ele podia estar assim, super ansioso e em frangalhos internamente, mas para uso externo ele estava preparado para tudo, né? Ele sempre parecia o cara que, enfim, ocupava os espaços e tinha um comportamento meio que exemplar nessa prévia aí, né?
E aí no Pipe Master, em quase todos os campeonatos tinha isso, mas nenhum tinha a importância do Pipe Master para aqueles sujeitos que subiam ali para ser entrevistados, ser apresentados. O público era um público sempre pequeno, não é o que existe hoje em torno do surf, era um público bem pequeno, mas sempre interessado, independente de ter broadcast, webcast ou qualquer coisa, era um público muito faminto por informações, né? E qualquer informação que viesse valia. Eu acho que faz falta hoje, de repente, chamar os oito que vão para as quartas de final e colocar eles ali. Isso foi muito bem observado, Bruno.
É, bacana isso. E assim, um elemento comum a essas duas eras é o David Stanfield, que estava lá nesses anos 80, provavelmente emprestando aquela a voz de veludo lá dele, e estava ontem lá também fazendo a locução de praia, né? Porque a gente que vê a transmissão acaba não se dando muita conta que tem uma equipe por trás fazendo, dando as informações, fazendo uma locução que tem um astral diferente da locução, que é via satélite para o mundo inteiro, dois jogos diferentes, assim.
Bom, desviando de novo do assunto, você trouxe o nome do David Stanfield. Uma vez em Portugal, eu cheguei pro David Stanfield e falei, cara, eu acho o teu trabalho do cacete, porque você tem informação de todo mundo, cara, e boas informações, são informações importantes, que música que o cara escuta, qual é a idade do cara, onde ele nasceu e onde ele reside, comida predileta, é muito, você dá um colorido para coisa que ninguém dá. Como é que você faz isso, cara? Ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar. Aí ele me mostrou uma caixinha com fichas, com centenas de fichas, cara. Ele falou, minha mulher me ajuda a fazer isso, eu faço isso há 30 anos.
Olha que maneiro.
Então, para quem acha que o cara chega lá e sai falando qualquer abobrinha, o cara se prepara, o cara leva a sério, a mulher do cara ajuda. O cara tem uma ficha com cada um dos surfistas, por ordem alfabética. Então, ele sabe de tudo. E toda vez que ele encontra com algum cara que vai competir, vai começar a competir, ou que ele conhece, ele pergunta, sei lá, qual é o tamanho do seu pé, que música que você gosta de ouvir, qual foi o melhor tubo que você pegou na sua vida. Sei lá, e o cara vai aumentando as informações.
Ele vai compondo o perfil do cara ao longo da vida, sabe se nem vai usar, né? Enfim.
E eu falei, pô, admirava como a WSL... utiliza pouco isso que você vem fazendo há tanto tempo. Ele falou, pô, você não faz ideia de como eu sou frustrado com essa nova direção da WSL, que simplesmente ignora isso que eu faço, não me convida para fazer as coisas, nunca me pediu para ver as minhas fichas, né? E eu fiquei pensando, caramba, tá aí um produto do cacete, né? As fichas do David Stanfield seriam um conteúdo do caralho para a WSL, né? E o tempo que esse cara está fazendo isso, ele está fazendo isso há 40 anos.
Mas eu não sei se é assumido, mas o Joe Truppel faz algo similar a isso também. Ele faz umas fichinhas lá para de apoio ao longo da transmissão. Inclusive, eu trabalhei com ele em 2011, naquele desviando de novo um pouquinho rápido, vou tentar ser rápido, em 2011, naquele campeonato de Saquarema que terminou no mar gigantesco, máquina de lavar, que o Caiota andou do Raoni na final. A gente trabalhou junto e eu realizei o sonho de fazer uma transmissão em inglês pela internet. Ele foi o âncora e eu fui o comentarista. E lá para as tantas, desculpa a autopropaganda, mas ele ficava, ele dava anuência a quem estava ouvindo de que eu estava falando tudo aquilo de memória, de conhecimento, e que eu não tinha estas fichas. Então, volta e meia, ele se pegava falando isso para quem estava ouvindo, de que aquilo é um pouco do conhecimento e não de uma preparação prévia para aquele momento, né? Eu acho que quando a gente faz as coisas com tesão e prazer, você absorve as coisas por osmose também, né?
E era o início do Joe Truppel, encontrei com ele logo depois, a gente foi para a África do Sul, eu fui no mesmo voo que ele falou para caramba de você, Bruno. Falou, porra, fiz a transmissão com o Bruno, o cara conhece muito. Para esses caras, eles devem ter uma grande surpresa quando vê que uma pessoa que ele nunca viu na vida, ouviu falar, sabe muito mais do que ele, né? E sem precisar recorrer a nada. Isso acontece bastante, né, Bruno, nas nossas andanças.
É verdade.
Isso sem querer cagar a regra, nem querer ficar assoprando a própria corneta, como dizem em inglês, né? Voltando aqui ao... A gente não falou do Ítalo ainda.
Tem que falar tanto dele, né? Mas eu acho que dá para começar a análise falando até da música, né? Do Zé Rodrigues, acho que o Ítalo tem muito dessa nossa raiz, desse nosso calor brasileiro, sobretudo, né? Mas sul-americano, sim, também, né? Descendência latina, sangue quente, ações explosivas e elétrico o tempo inteiro, mas vai.
Cara, eu me lembro que quando quando o Adriano ganha o título mundial dele, eu tava eufórico assistindo o campeonato, acompanhando, e mandei uma mensagem pro Fabinho Gouveia, falando, e aí, cara, como é que tá, não sei o quê. Ele falou, porra, cara, tô muito feliz. Eu falei, e aí, comparado à conquista do Medina no ano passado, você ficou mais emocionado e tal? Toda a situação, acho que envolvia um pouco mais de emoção. Aí o Fabinho chega e fala assim, cara, não sei o que teve de diferente não, mas esse ano caiu lágrima. E isso diz muito. Eu acho que com o título do Ítalo, apesar de muita gente estar torcendo pelo Medina, e é super natural, todo mundo tem o seu favorito, e o tricampeonato do Medina seria também uma coisa estupenda, e será estupenda, porque ele vai conseguir o tri, o tetra e o penta, não sei se vai conseguir muito mais do que isso, mas que ele vai conseguir pelo menos 5 títulos, ele vai conseguir. Mas com o Ítalo foi diferente também, porque eu já escrevi que o Gabriel era o campeão do povo, mas o Ítalo vem para mudar isso um pouco, né? Porque, cara, não sei, tem uma coisa qualquer ali em torno do alto astral do Ítalo, que contrasta muito com a figura do Medina e do próprio Charles também, né? Que representa muito o Medina ali na beira d'água. E o que aconteceu na bateria contra o Caio Ibelli, que é assunto para 4 boias, foi muito representativo desse momento e deve ter sido um grande alívio para a WSL que ela não tenha que tratar o Medina como um campeão mundial com asterisco esse ano. Né? Uhum. Foi bom para eles que o Ítalo ganhou, né? E ele não precisou de ajuda nenhuma, né, Bruno?
É verdade. Não, e incrível. Como é legal essa oportunidade, né, da gente trocar uma ideia de uma maneira mais profunda sobre esses assuntos. Enquanto você falava do Fabinho, eu me dei conta, né, cara, do como o Ítalo é um pouco dessa mistura do pragmatismo, da devoção, né, do cara do trabalhador brasileiro que acorda cedo e vai lá em busca de uma vitória, como se fosse em busca de um prato de comida. Ele tem essa cultura da vitória, eu acho que talvez muito tirada do convívio com o Adriano, enfim, de algumas coisas do próprio Pinga como treinador também, mas tem aquela espontaneidade do Fabinho, tem aquele tesão, tem aquela alegria de performar, de acordar todo dia e renovar a energia dele para conquistar, para ser melhor, para se superar. Então, acho que ele é um pouco a soma disso tudo, né? E como nordestino também, então acho que eu nem tinha elucubrado isso ainda, então, enquanto você falava, eu pensei nisso, né? A somatória do Adriano com o Fabinho. E outra coisa, ele absorve muito também pela presença e pela vivência ao lado do Gabriel. Então, acho que o Ítalo, claro, ele é fabuloso por si só, mas eu acho que ele se alimenta, mesmo que não tenha percebido isso ao longo do processo, eu acho que ele cresceu ao lado do Gabriel e estabeleceu essa cultura da vitória, né? A busca incessante pela vitória, a devoção a esse processo, e aí tem essa espontaneidade do Fabinho e tem um lado técnico que ele absorve muito do Gabriel, cara. Eu tenho até confundido eles dois em alguns lugares onde o line-up é muito longo, às vezes eu me vejo, ué, quem é esse cara? E aí eu tinha dificuldade de entender quem era, às vezes quando eles estavam treinando, e de tanto que eu acho que ele absorveu tecnicamente do Gabriel.
E eu vou falar uma coisa, é uma confissão. Eu não gostava nada do surf do Ítalo, eu achava o Ítalo um surfista que ele estava entrando num redemoinho de vitória a qualquer preço. Isso eu estou me referindo ao Ítalo, quando ele está no WQS e entra no WCT, ele parecia mais um produto do Pinga, que era o cara que não se preocupava com linha, com estilo, o negócio era vitória sempre.
Puro, né?
É o Palmeiras, né? Uhum. Do Filipão, aquele negócio, mano, vamos ganhar, né? Aquele futebol inglês dos anos 80, aquela coisa modorrenta, né? Uhum. Enfim, e eu falava, porra, cara, um cara tão habilidoso e um cara tão feliz, né? Isso sempre teve muito claro E essa felicidade era uma coisa que transbordava e era muito boa, porque contrastava com todo o resto do Brazilian Storm, que estava sempre mais, porra, o Brasil, o cara parecia que ele não estava nem aí com o Brasil. Em primeiro lugar, ele não falava inglês, então ele não podia ficar o tempo todo se manifestando.
Repetindo esse chavão, né?
E ficava sempre sorrindo nas entrevistas, e é isso aí mesmo, tô feliz, e acabou, e vamos pra frente, quero ganhar. E de repente o cara, que parecia um cara condenado a um tipo de surf pragmático, chato, né?
Robotizado quase, né?
E ele de repente se transforma num surfista exuberante, e ele vai cada vez mais refinando o estilo dele, a linha dele, e se torna um surfista que se tornou.
Exatamente.
E ele vira campeão mundial com o surf, a altura do John, a altura do Julian Wilson, a altura de todo mundo. Ele pode não ter o estilo mais lindo do mundo, mas ele já não tem mais aquelas falhas e aqueles vícios todos que ele tinha antes. Ele não surfa só de um jeito, ele achou muitos jeitos diferentes de surfar, e ele foi atrás de aprender, desde a primeira etapa que ele entra no circuito mundial, ele foi atrás de aprender como surfar feed, como surfar chopo e como surfar pipe. E é uma esponja, o cara. É uma esponja.
Essa expressão é perfeita. Ele é uma esponja. Ele absorve tudo de todos, né, cara? Você percebe, ele é um estudioso e não é de uma maneira muito leve, né, que ele absorve tudo isso, né, cara? A gente já se debruçou sobre isso algumas vezes nessas conversas de beira de praia, né? Que às vezes ele cavava pouco, que usava muito fundo. Ele ampliou o repertório dele de uma maneira, né, nos últimos 2-3 anos, que é impressionante. E muito a partir, eu acho, que dessa observação mesmo, e desse desejo de melhorar, de crescer, né? Ele, um ícone para ele, que sempre foi um espelho para ele, muito embora eu não entenda muito isso, eu sou um cara meio, do ponto de vista sensorial, eu lido melhor com um cara que é goofy footer como eu, nessa coisa do absorver elementos, né? E ele não, ele sempre disse que o Mick Fanny era um cara que era um grande espelho para ele, né? Então, assim, acho que a ampliação das cavadas dele vem muito dessa observação do Mick e a ampliação dos arcos dele também. Então, assim, é impressionante. Muitas palmas para ele, tudo que ele fez nos últimos anos. E pensar que é um cara que, até ascender à elite mundial, o cara não teve nenhuma vitória no QS, né, cara? Ele passou a ser esse cara gigantesco já dentro da elite a partir das experiências que ele acumulou no circo principal do tour, né?
Uma coisa que é muito espetacular no Ítalo é que o Ítalo, ele vai incorporando as coisas, né? Ele torna as coisas como dele mesmo, né? Ele deixa de pegar uma influência, e você percebe a influência, e se torna dele.
Vira assinatura dele, né?
É uma coisa que vira dele. E ele faz isso com as pranchas, né? Você percebe que ele vai mudando o tipo de prancha que ele está usando. E vai, ele, todo ataque dele ao circuito mundial vai mudando aos pouquinhos. E ele vai se adaptando. Ele, por exemplo, no começo viajava muito com Jadson, com Mineiro. De repente ele já mudou. Agora mudou, ele já viaja com a namorada.
Própria, né?
Com a namorada. E ela, aparentemente, é muito leve para ele, né?
Uhum.
Ela está ali, mas ela é leve.
Ela agrega, né? Assim,
esse ano ele aceita que a Billabong, e possivelmente, eu não sei qual é a história por trás disso, mas ele aceita que a Billabong ofereça o Shane Dorian, e ele assume o Shane Dorian como camp do Ítalo.
Observei isso ontem, foi bem legal de ver a dinâmica dos dois, né?
Coisa que a gente percebe que falta às vezes, isso não é crítica de jeito nenhum, porque,
só constatação, né?
Eu não quero entrar numa de criticar nada, é apenas uma constatação, como você está falando. Mas, por exemplo, a Hurley tem um time fantástico, de Kyle Lane e John Florence. O Felipe Toledo, ele há 10 anos, ele já poderia estar se beneficiando. Quando que ele ganha o US Open, o Júnior?
2011.
Ele ganha o US Open Júnior, afinal, ele, John,
né?
Connor Coffin
e Colore.
Ou seja, ele entra ali como líder da geração que está surgindo, ainda não tinha surgido. Estava surgindo, ainda viria a surgir. O Felipe Toledo assume um protagonismo com 16 anos, que era para ser incentivado, para se tornar uma coisa enorme, e é uma coisa muito grande. Mas o Felipe Toledo hoje ele não deveria ter mais os pequenos defeitos que ele tem. São poucos, são pequenos, mas são importantes. É. E são muito importantes. Ele poderia estar se beneficiando, por exemplo, de uma temporada inteira havaiana do lado de um Kyle Lane da vida, do Mark Healy, sei lá, de um gigante, do Burley, de qualquer cara desses. O Medina, por acaso, nunca precisou disso.
O Kelly ofertou, rolou uma dinâmica parecida com essa, mas não foi, né, não foi arquitetada por nenhuma empresa. O Kelly, ano passado, fez foi um pouco mentor dele ali no final da temporada, né? No Havaí ficou um pouquinho mais próximo, deu umas dicas. Acho que o Kelly assumiu como favorito naquela corrida o Felipe, né? Talvez até por uma questão pessoal mesmo, né?
Eu acho que o Medina, ele é hoje o grande antagonista do circuito. É. Todo mundo gosta de odiar o Medina. E o Slater, principalmente, eu acho que ele deve se sentir muito ameaçado pelo Medina, né? Porque o Medina representa tudo que ele representava na época.
Exatamente.
Sem a figura do Gomoso. Porque o Slater, ele conseguiu fazer todas as, vamos colocar aqui, safadezas ou pilantragem, todos os truques que ele pôde usar para desconstruir o adversário, para enfraquecer o adversário, tudo que ele podia fazer.
Tão genial que ele ficava bem na foto, mesmo crocodilando, né? Como a gente falava.
O cara era o tremendo filho da puta, o tremendo vilão, mas ele conseguia sair como bom garoto sempre.
Isso é senso comum, ele continuava sendo o underboy, né? O mais querido, né? Mas internamente, enfim, a gente se remete talvez àquele high five clássico de 95 dele com o Rob Machado, o que seria espontâneo, o que seria maquiavélico naquele gesto, né? Então, de fazer o Rob atrasar a volta para o outside, enfim, bem interessante esse aspecto mesmo. E o Medina, eu acho que não tenta maquiar esse processo, né? Eu acho que ele se sente livre para agir do jeito que ele quer agir e sem se preocupar com a leitura que farão disso, né? Eu acho que a cena com o Caio diz muito sobre isso. Quando eu estava assistindo a transmissão em inglês e vazou o áudio, né? O Charlão, pode rabiar! Então eu falei, caramba, o cara, sabe, ele é tão cerebral e o Charlão reage nesses momentos como se fosse um HD externo dele, né? Que ele guarda uma série de atribuições ali para deixar o garoto livre para pensar só na parte técnica mesmo, não tanto na estratégia, né? E, enfim, aí o Caio até falou depois no depoimento, né, que viu o Charles dando a informação pro Gabriel e achou que o Gabriel fazendo aquele joinha lá do fundo tava só falando, whatever, pai, me deixa aqui. E, na verdade, não. Ele assimilou bem a atitude a ser tomada e tomou a atitude sem pestanejar, né?
Esse foi um dos grandes momentos do campeonato, porque acho que os grupos de WhatsApp, redes sociais, etc. Então,
nessa hora, né?
Enlouqueceram diante daquela... Aquilo ali foi um grande enigma, né, para todo mundo. Ninguém sabe. Metade tem convicção que aquilo ali... merecia ser punido exemplarmente como falta de esportividade, metade acha que faz parte do jogo.
Não, tanto que pegou até o próprio Bartolini de calça curta, né? Ele achou que era um gesto translocado, que ele tinha feito uma interferência mega infantil e depois ele foi se dar conta que era um gesto pensado em função da matemática e das regras vigentes, né, cara? Se ele fez algo imoral, a gente pode até discutir, mas não fez nada ilegal, né? Então, aí fica, enfim, como você falou no começo, dá para fazer vários programas só sobre esse assunto, né?
Não, já ontem mesmo teve texto em dois sites que eu gosto de acompanhar, no Swellnet e no BeatGrit, dois textos assim, apaixonados e na mesma hora a respeito da atitude do Medina. Isso é muito engraçado. Tem uma bateria que eu acho que é uma das mais simbólicas da era Slater, que é aquela bateria na final do US Open, que o Slater coloca o Shane Bash na interferência, logo no início da bateria.
4-9-6 essa.
E, cara, essa atitude do Slater e a reação do Shane Bash diz muito sobre a era Slater, né? Diz um pouco assim como o Slater lidava muito mal com a concorrência, né? Ele lidava bem, por exemplo, com o Martin Potter e o Gary Elkerton, que eram presas fáceis porque eles caíam, incrível como eles caíam no jogo do Slater, e aparentemente eles seriam os grandes predadores, né? E eles caíam. Enquanto que o Shane Bashan era tipo um Medina.
Ele era quase imune, né?
Ele era completamente imune às provocações e tudo mais. E o Slater enfia uma interferência logo na primeira onda no US Open. Nossa, aquilo ali, cara, aquilo ali mostrava... mostrava logo para todo mundo o que estava em jogo e o que podia ser feito para ganhar. E o Slater claramente passava a mensagem: o que está em jogo aqui é o meu título, não é nenhum título, é o meu título, e eu vou fazer qualquer coisa para ganhar. E o Medina é isso.
É.
E não importa o nosso julgamento, a verdade é essa. Se eu disser aqui que eu achei... eu achei uma atitude canalha, ou se o Bruno disser que achou que foi de grande genialidade, não faz a menor diferença e nem cabe julgar esse tipo de coisa. Eu ontem pensei muito nisso, mas eu pensei demais. Eu falei, pô, eu preciso me posicionar sobre isso? Não, eu não preciso me posicionar sobre isso, não. Eu acho que é completamente irrelevante você se posicionar sobre isso. Não vai mudar os rumos do surf, possivelmente. A WSL vai criar uma regra nova para poder impedir isso de acontecer. E isso é o que vem acontecendo já desde aquela bateria que o Adriano vai para cima do Slater. E causa uma indignação completa, inclusive de amigos nossos, brasileiros, que ficaram indignados de ver o Adriano ter aquele tipo de atitude, né, contra o...
O ícone estabelecido, né?
O ícone estabelecido. E tão lá dois caras, o Adriano e o Medina, que não estão nem aí para o que você acha, o que você não acha. Eles estão preocupados assim, tá na regra, eu posso usar. Então, vamos embora.
Vamos nessa. E quando a gente usa, tem esse peso, né? Quando os caras usam, tem outro peso, enfim.
Não é o gol de mão, né? É. Isso aí não é o gol de mão. Isso aí é o gol impedido que o cara... Não marcou e valeu.
É, ou então um pênalti que o cara faz torcendo para que o goleiro o salve depois, né? Enfim, tá ali, né? As possibilidades estão lá. Ele aproveitou essa de uma maneira cirúrgica, né? E isso diz muito sobre pragmatismo, novamente, né? A gente cai nisso, não tem como. Esses supercampeões, eles colocam, né, esse objetivo na frente, cara, e nada os desvia disso, né? Então, acho que o Gabriel reafirma que ele faz parte desse rol de competidor, né? No caso, eu vou falar, é histórico esse momento, de atleta, né? De atleta no sentido de esportista, né?
Não, mas eu acho que se tem um atleta no surf, o atleta é o Medina.
Então,
não tem nenhum outro cara hoje, ou jamais teve, talvez o Mick Fanny fosse, mas era menos. Se tem um cara que a gente... Cabe a exceção de chamar de atleta, é o Medina. Mas, mudando um pouco de assunto, mas um assunto que eu acho que foi muito pouco observado, e é o nosso papel, Bruno, chamar a atenção para esses detalhes insignificantes. Ontem, a WSL, de certa forma, chamou para si a responsabilidade de coroar todos os atletas olímpicos classificados para a Olimpíada. Então, eles chamaram ao palco todos os que foram classificados para a Olimpíada. Uma coisa que me chamou a atenção é que não tinha símbolo olímpico nenhum, em nenhum lugar, em nenhum momento, porque a WSL não tem a chancela de evento olímpico. Quem tem a ISA
tá pegando uma carona,
tá pegando uma carona sem vergonha e não pode usar o símbolo olímpico, não quis usar o símbolo olímpico, porque deve achar a Olimpíada um concorrente.
Eu acredito mais na primeira hipótese, não pode usar, né?
Será?
Acho que a questão talvez mercadológica mesmo, de impedimento legal. Mas enfim, que pegou carona, pegou, né? Porque fez esse mise-en-scène inteiro.
Mas você viu
o símbolo, né?
Você reparou que eles entregaram...
As banderolas.
Banderolas e um monte de coisa. E eu não me lembro de ver símbolo olímpico em nenhum lugar. Em nenhuma das coisas.
Tinha bandeiras dos países e umas frases japonês, né?
Nada de símbolo olímpico. O que, para mim, é muito representativo. Porque o símbolo máximo do esporte... universalmente, é o símbolo da Olimpíada. É a única coisa que é universal no esporte, que é a Olimpíada, que reúne mais países, que integra mais, que congrega. Enfim.
Você vê que mesmo dentro o surf está um pouco fora do processo de alguma maneira, né?
Completamente. E imagina o que vai acontecer durante a Olimpíada com o Fernando Aguirre. O que pode acontecer depois da Olimpíada ou durante a Olimpíada em relação à WSL, porque tá se formando aí um já foi marola, mas está cada vez maior, pode se tornar um tsunami. A disputa entre a narrativa do surf hoje, entre ISA e WSL, se torna cada vez maior e pode virar uma coisa que venha determinar o futuro do esporte.
Que venha sangrar de alguma maneira, né? Impactar a coisa como a gente conhece hoje, né? Então a gente talvez não esteja percebendo isso e, enfim, até agosto terminar, né, do ano que vem, muita coisa pode mudar nesse caminhar, né?
Porque a narrativa hoje do surf está toda com a WSL. Uhum. Mas a ISA cada vez mais vai acrescentando novos países, que são países membros, isso tem alguma força. Os eventos da ISA cada vez maiores.
Com cada vez mais investimento, enfim, com os fundos do COI e tal.
E é incrível que não tem divulgação. Não tem divulgação nenhuma. O Ítalo o Ítalo é o primeiro surfista do mundo a unificar as três. Não são três títulos, são três triunfos, mas o Ítalo, ele esse ano foi campeão mundial da ISA e foi surfista do ano pela revista Surfer, eleito pela nata do surf mundial.
Ah, legal, né? Já desviamos um assunto que estava na pauta também, né?
Porque não tem a menor dúvida, ninguém tem a menor dúvida hoje que o Ítalo é o surfista do ano. E não tem nem o que discutir se ele é melhor ou se é pior, porque se ele é melhor ou se é pior, eu acho que a ISA comprova de um jeito, a WSL comprova de outro, e o respeito que ele conquista entre os seus pares no prêmio da Surfer é uma coisa tão inquestionável que isso deve estar causando uma certa confusão ao nosso querido Gabriel Medina.
É verdade, a maneira como ele é aceito pela comunidade internacional, né, até pelos seus próprios adversários, é bem diferente do Gabriel, né? Ele não cria esse antagonismo e como ele é um pouco mais acessível, né? Então, essa coisa do que você falou uns minutos atrás, no início do processo de aceitação dele no tour, o fato dele não falar inglês, colocava ele ali como um cara que não conseguiria... colocar suas opiniões ou colocar polêmicas no jogo, era um cara que aceitava as coisas do jeito que elas estavam, e conforme ele foi ganhando maturidade e ganhando conhecimento e intimidade com o jogo, ele pôde mostrar para todo mundo uma personalidade, um carisma dele, né? Mostrar quem ele é de verdade, e essa autenticidade acabou conquistando todo mundo. Eu acho que o fora d'água contribui muito para essa aceitação, mas o surf dele falou por si também. Então, de fato, assim, a gente pode contestar, a gente pode discutir quem é o melhor surfista do mundo na atualidade. Mas eu acho que é indiscutível quem foi o melhor surfista de 2019. Isso é o Ítalo, acho que, cravado, né?
E é engraçado que eu tenho a mais absoluta clareza que o Medina esse ano foi imbatível.
Mas então...
Foi imbatível, cara.
Eu vou por aí também, como assim, do caso ponto de vista técnico, né? Então...
As vitórias do Medina, cara, e mesmo as derrotas do Medina, essa derrota de ontem...
Eu repito um clichê meu já, que é o seguinte, ele só perde para ele mesmo. Claro que na final ontem ele perdeu para o Ítalo, né? Mas assim, ele deixa pelo caminho alguns pontos, alguns resultados, muito em função do que ele mesmo produz, né? Ou de confusão mental, no caso daquela questão com o Caio em Portugal, ou de excesso de confiança, de uma movimentação dentro d'água, às vezes... muito particular, mas é isso. Acho que, de novo, eu entraria nesse debate aí, que é o melhor do mundo na atualidade, talvez eu dissesse que ainda é o Gabriel. Mas o melhor do ano, pô, o Ítalo não deixa margem para dúvida.
Cara, bom, a gente não pode esquecer que o bom velhinho, com 47 anos, ganhou o seu terceiro Triple Crown ontem, ou seja, ele mesmo não tendo grandes objetivos na vida, ele não quer ganhar o 12º título, ele não quer a vaga olímpica.
Ele quer largar o osso, né?
Ele não quer nada, né? Ele foi campeão do Triple Crown vindo lá de baixo, né? Porque ele declara no início do inverno havaiano, no início da Triple Crown, ele declara: eu nunca tive um bom desempenho em Sunset e eu gostaria de ter. Onde ele avisa ali, para quem conhece, a gente sabe, queria ganhar Sunset, não ganha. Não ganha, não ganha a Rally Iva.
Ele não tem título nenhum dos dois, Julio, é impressionante. Eu acho que se valesse para o CT, ele teria já vitórias lá, mas enfim.
E não ganha a Pipe, mas ganha o Triple Crown e perde a vaga olímpica e tal. Ele devia estar... É assunto para mais 18 boias, o que motiva o Slater, né? Porque esse cara é muito admirável. E eu penso no Slater e penso no gol de cabeça do Cristiano Ronaldo essa semana, que ele voa a 2,56 metros, o cara vai, ele lembra o que o lendário Dadá Maravilha dizia, que o Dadá Maravilha, ele para no ar igual um beija-flor. O Cristiano Ronaldo, ele foi 4 palmos acima do zagueiro, e meteu a cabeça na bola, fez um golaço. O Slater é um pouco isso, sem a psicopatia, né? Sem a neurose de malhar o tempo todo, que dizem que essa semana ele foi almoçar, ele foi jantar com um companheiro de time, ele foi jantar na casa dele, terminou o jantar e tal, ficaram conversando um pouquinho, ele falou: vamos lá na academia comigo que eu vou malhar um pouco agora. O cara: como assim? Não, vou malhar um pouco.
Sessão noturna.
O Slater é esse cara, só que com surf. Em vez de malhar, ele pega onda. Eu acho que a doença dele é com surf.
E que coisa impressionante, porque do lado do John tinha o Ross Williams, do lado do Ítalo Ferreira tinha o Shane Dorian, dois caras da exata geração do Slater já desempenhando outros papéis, né? Enfim, depois de já terem desempenhado outros papéis antes desse, né? Ou seja, o Shane Dorian foi durante um tempo o melhor big rider do mundo, extra-oficialmente, e o Ross Williams já foi comentarista da WSL. Os caras já estão no terceiro papel da vida pós-competição, né? O segundo ou terceiro papel, e ele está lá, né? Por isso que eu chamo carinhosamente de maníaco, né, cara? É uma obsessão que realmente é infindável, né? Se manteve para o ano que vem, desculpa. Qual seria o próximo objetivo dele? Ele não vai para a Olimpíada, mas ele se manteve no corte do 22, assim, com facilidade no final do ano, né? Pelo menos na matemática final, né? Não, a trajetória do ano foi tortuosa.
Eu acho que ele está acreditando que existe um título mundial em algum lugar. Eu acho que ele acredita. No fundo, é uma fantasia, é uma ilusão, é alguma coisa que está ali atrás da orelha, o diabinho de um... Não sei quem é que é o diabo, quem é o anjo, mas deve ter uma guerra ali entre... Sai agora. Não, fica mais um pouco. Fica mais um pouco, que ainda tem...
50 anos está aí, bate esse recorde.
Ainda tem essa cereja, e o outro: não, sai agora, tá bonito. Triple Crown tá legal. E o outro dizendo assim: não, fica mais um pouco. Gilende ano que vem.
É, exatamente. Gilende. Você vai perder essa.
Vai fazer 40 anos da sua primeira vitória.
Mas assim, sabe o que você me lembrou agora falando? O Jack Freeson ontem mandou na entrevista dele, pós-derrota, eu acho, falou: olha, eu vim aqui e estava de olho em bateria por bateria, eu queria me divertir dentro d'água, mas eu estarei aqui a postos para ser uma reserva da equipe australiana. Então, enquanto você falava isso, eu me dei conta: será que esse cara já está imaginando a possibilidade do John ter um agravamento da contusão e ele ser uma reserva que vai entrar em ação representando os Estados Unidos? Porque eu nem sei como é que ficou a história dele do set, né? Talvez no ranking o set possa ter ficado ainda como...
Não, acho que ele ficou na frente do set.
Ficou, né?
Acho que sim. Terceiro é muita coisa.
Desculpa aí esse deslize, mas vocês já imaginaram o cara como reserva que vai surfar na Olimpíada? Seria, porra, no mínimo especial, né?
Olha, temos... eu tenho um comentário que é muito engraçado, que não podia ficar de fora. Um comentário que eu li no site Beach Grit, que é sensacional e mexe com nossos brios. Eu já me ofendi tanto com essas coisas e hoje eu morro de rir. Mas um cara chegou e falou assim: Brasil dominando o Havaí. Primeiro foi a cocaína, depois foi o jiu-jitsu e agora pipeline.
Não deixa de ter
esse verdade, é o melhor,
né? E a ordem talvez seja essa mesmo, cronológica, né?
Exatamente, a ordem.
Né? E não tem muita hora para acabar esse domínio, não. Eu não sei como é que anda essa... O jiu-jitsu eu sei que veio para ficar e as academias estão lá sólidas, né? Essa primeira história aí que eu não sei, já deve ter parado, mas, enfim... Impressionante, eu me lembro de 2015, naquela final Adriano e Gabriel, né? Os caras sem sentido, a torcida, meio muita gente indo embora da praia para não testemunhar aquela festa de brasileiros exclusiva, né? Então, você ia botar também no jogo aí uma pergunta, né, para a galera que segue o Boia?
Ih, cara, esqueci
não é
de
verdade,
ver.
Viu?
Esqueci de ver. Então, peraí que eu...
Quer que eu dê uma enrolada aqui?
Enrola, por favor, que eu preciso
sabe
ver.
Sabe o que eu achei bacana no comecinho? Essa é para a galera que gosta justamente dessas...
Tem um monte de
das
pergunta.
Pequenas narrativas, né? O filho do Peter Mendia, cara, pegando o tubo do dia quando o dia amanheceu.
O Keto Mendia.
Que bonito, né, cara? Que bonitinho, que maneiro.
Não, e a alegria do moleque.
É. Quase que eu achei que era o Axel quando eu vi. Não, será que o Axel já tem o Axel Irons, filho do Andy, né? Quando eu vi o moleque surfando a onda, eu falei, mas depois me dei conta que seria. O Axel ainda tá menorzinho, né? Mas pô, já pronta dessa.
E o Peter Mendia era meu camarada, que ainda meu camarada, já não o vejo há muito tempo. Mas eu viajei um bocado com ele. Ele era melhor amigo do Jason Aparicio, que é meu amigão. E a gente se divertia no circuito mundial, porque o Peter era um cara... Era, não. Ele é um cara enorme, tem mais de... Sei lá, tem quase 1,90.
Um cara americano ali.
Isso, um cara pesadão e tal. E a gente saía de noite, cara. E ele era o cara mais tímido do mundo. Eu tinha que ficar apresentando as minhas meninas... Pita, chega aqui. Aí apresentava as meninas para ele e ele ficava calado, não dava uma palavra. Ele, cara, um sujeito 100%, um surfista daqueles mesmo, de não gosta de fazer nada mais do que surfar, botou os filhos para pegar onda, os filhos surfam bem para caramba.
Impressionante.
Vive uma vida completamente voltada para o surf. E, porra, cara, fiquei muito feliz de ver o moleque daquele jeito. Ele já vai ao Havaí uns 2 ou 3 temporadas.
Eu percebi ali.
E vai ser bombeiro, igual o pai.
O comportamento ali, atitude, linguagem corporal. E tá ali, aquela, né, o amarradão. É a estampa da blusa do Ítalo, né, o Stoker.
E isso no inverno, que o Shane Dora leva o filho dele, né, o Jackson Dora, que surfa pra caramba, ele pegar aquele tubo, ele chega lá e o Jackson Dora tá esperando ele pra...
Pra dar um high five ali.
Que maneiro,
né?
Cara, que tubão que você pegou.
É a família do surf estendida aí, né? Fala, tem pergunta então?
Claro, né? Claro, e obviamente... Duas perguntas, brego curto, prazo longo. Vencer acima de qualquer custo, a interferência do Medina pode mudar a forma como o surf? Bom, ele deve estar perguntando se pode, a gente falou sobre isso. Está respondido.
Está respondido.
E o Luiz Zumbi, sobre a interferência, a regra está clara, Arnaldo? Eu também acho que a regra não está clara, como sempre.
Copiaram a regra e botaram um post de alguém, né?
Não, mas a regra que eles estavam se referindo era a regra de falta de esportividade, que eu acho que é interpretativa, como boa parte das regras relacionadas à interferência. E a gente já falou sobre isso. Qual o fundador de uma marca de surf wear que aparece no Sea of Darkness? Na verdade, não é um
É um cofundador?
É um cofundador da Quicksilver. Não é um fundador direto. Outro, Rafael Boechat. Ah, o Diogo. Rafael Boechat perguntou por que o Series Fashion acabou. Bom, tá em suspenso, não acabou. Um dia a gente volta.
Agendas, né? Agendas pessoais ali.
E o Louis Holleben pergunta: Andy no auge versus Medina no auge. Quem levaria um CT? Cara, a bateria do Andy Irons versus Gabriel Medina em Pipeline, os dois no auge das forças, eu acho que seria uma coisa assim, cara, que ia movimentar o Havaí de um jeito, ia incitar tantas paixões, cara, ia ser uma coisa de louco. Eu acho que eles iam adorar se odiar. Ia ser uma rivalidade assim com dois caras que não iam não iam guardar. Eles não iam guardar rancor, porque eles iam admirar tanto um ao outro.
Uhum.
Falar assim, porra, esse cara ele tem tudo que eu tenho e melhor. Um ia achar isso do outro.
Né? E uma coisa também, talvez, também imaginando aqui, elaborando, enquanto você falava também, eu acho que os dois têm em comum essa atitude muito agressiva dentro d'água e que não era levada para a areia, né? Não, e no caso do Gabriel, não é levada para a areia, né? Ele é um cara de poucas palavras fora d'água, pelo menos para uso externo, né? E o Andy também não era um cara de causar tanta comoção ou tanta confusão fora d'água, não sei, noitada, mas eu digo, um ambiente de campeonato, era um cara que quem fazia bagunça era seus pares ali, seus amigos, a entourage que estava em torno dele, o Wolfpack, ou seja lá quem fosse em cada momento. Mas eu acho que aqueles caras que deixavam tudo, no caso o Medina deixa e o Andy deixava tudo na água. Então acho que teria essa coisa de sair sangue dentro d'água e fora d'água meio que nem se olharem, né? Nem se cruzarem muito, porque são muito discretos fora d'água, pelo menos no ambiente dos campeonatos. Mas seria um duelo fantástico, fabuloso, falta adjetivos, né?
Essa pergunta é uma pergunta...
Já aqui, realmente, eu nunca tinha pensado.
Ele é bem mais novo do que o Slater, né? O Andy, então...
O Andy era de 76... não, eu acho que é 72, 76. O Bruce é de 79, fez 40 anos agora. O Andy já estaria com 43. Então, assim...
É mais ou menos a idade do Parco, né? Mais velho que o Parco?
Mais velho. O Andy é de 76, o Parco é de 81. Caramba. Ele é 5 anos mais velho que o Parco. O Andy é da idade do Neco, de 7,6, está com 43, mais ou menos.
Enfim. Bom, eu sei que o Andy estava, como sempre, como nos últimos anos, ele estava muito bem representado no palco, no pódio, né? Pela esposa e pelo filho. E o Axel estava verdadeiramente stoked, feliz pra cacete do Ítalo ter ganho.
Acho que
ele estava muito feliz. Primeiro porque a casa da Billabong, então, tem toda... Tem todo o guarda-chuva ali, né?
Eu acho que tem além do guarda-chuva, que é a coisa importantíssima, é a convivência, né? O moleque é o mascote da casa e o outro é o candidato ao título que venceu o título, representando a marca, representando a equipe, né? Aqueles amigos ali, a galera, né? Aqueles quartéis generais ali, né? De cada empresa ali. Eu acho que a galera na praia se junta, mas ali quando está na dinâmica da intimidade, está muito todo mundo defendendo as suas cores ali, né? Eu acho que tem essa coisa meio corporativa, mas que tem muito de uma expressão humana ali por trás, que eu acho que é muito importante. E o Axel, com certeza, estava torcendo para o Andy e o Shane Dorian, para o Andy, para o Ítalo, e o Shane Dorian junto com o Jackson. Então já tem toda aí uma camaradagem, uma parceria da comunidade havaiana para com aquele camp do Ítalo, né?
De certa forma, então, tem um confrontozinho entre o Andy Arias e o Medina.
Exatamente.
O Ítalo representando o Andy Arias, e o Ítalo não podia ser uma antítese maior do Andy Arias.
É verdade,
né? É muito contrastante.
Porra, em todos os aspectos, né? Nos hábitos, nos gestos, né? Então, assim, a droga mais poderosa do Ítalo é que são doses cavalares de cafeína, né? E tem aquela coisa engraçada, né? Que quando ele pede café nessas lojas de café, que você tem que deixar o nome, né? Para você receber, como Ítalo, é difícil para os gringos falarem, né? Ele é o Bruce, né? Então, assim, ele é o irmão do Andy, né, cara? Então, tem mais um elemento interessante nesse nosso devaneio aí, que ele acaba personificando o irmão do Andy. Aí se perguntar para ele por que ele escolheu o Bruce, né? Foi por causa do Bruce Arias ou foi por causa do Bruce Lee? Ou foi... Enfim, foi aleatório, né? Mas é interessante isso, engraçado.
Eu sei que ele gosta muito de rap.
Caramba, né? Você viu ele pré-final? Ele ouvindo o som ali, buscando a concentração, ele botou um rap mais pesado ali, porque ele ficou quicando antes de entrar pra final, dançando, pulando.
Ele gosta de Chris Brown.
Ele uma vez fez um... Saiu de Troessos correndo pra ir pra LA, ver o show e tal, e deixou isso claro lá nas mídias sociais dele. Ele é um fã, confesso mesmo.
Bom, ontem eu recebi mensagem de noite, enquanto estava final dentro d'água, recebi uma mensagem do Bruno Natal, que é companheiro de podcast, ele faz o podcast Resumido, e também foi fundador do Queremos, tem um site, blog, / portal, chamado Urbe. Enfim, o Bruno Natal é um personagem onipresente no universo cultural do Rio de Janeiro, porque não brasileiro. E ele ontem me pergunta, no meio do calor, quantas vezes teve uma final que definiu o título mundial.
Boa, xará.
E eu fiquei pensando, buscando no HD, o HD já prejudicado pelas Colorado que eu comprei na Zona Sul.
Eu vi promoção. Promoção boa, né? Daquela Ápia, né? A POE, ele gosta também daquele amargor.
Comprei a Índica, a Ápia, a Vishnu, comprei todas. Eu gosto pra caramba da Colorado. Fica a dica, Colorado.
Olha aí, vamos apoiar.
E eu só lembrava da disputa do Kelly com o Andy.
Ah, de 2003?
De título mundial.
Não, mas aquela tem mais gente cruel, né?
Mas aquela... O título estava em jogo naquela final?
Assim, o único cenário, se a gente está falando daquela de 2003, o único cenário que daria vitória para o Andy foi o cenário que se concretizou, que era uma final de 4, o Kelly teria que ficar em último e o Andy teria que vencer. E o Andy venceu, o Parco ficou em segundo e o Phil Maca em terceiro e o Kelly em quarto. Um pipe backdoor meio...
Vagabundo. Pequenininho, sem graça.
Exatamente pequeno, mas ruim, né? Deformado.
Mas teve aquela outra que eles fazem a final, que o Andy vira, que é um absurdo.
Ah, de 2006, com o Corey Lopes na final, com o Rob Machado.
Essa valia título?
Essa valia título, 2006?
O Andy ganha, mas o Slater começa dominando a bateria, pega dois tubos inacreditáveis na bateria.
Boa, excelente pergunta, porque na verdade... Eu acho que o Kelly, naquela altura,
já tinha
conquistado o título antes da bateria, né?
Então era uma questão mesmo só de se impor como rei de pai.
É, era isso, né? E ele já tinha avançado na bateria, colocado, acho que, os três oponentes em combinação, e o Andy reverteu de um jeito, né? Porra, avassalador, né?
Eu busquei aqui na minha cabeça, cara, quantas vezes a última bateria do ano...
O Kelly tinha vencido em Mundaka, lembra que ele entregou a final de presente pro Bob Martinez? Foi isso. Então ele já tinha vencido na Euroleg o título mundial, mas o Andy passou o carro em cima dele naquela final de um jeito. E aquela final tinha muito mais onda. Aquela sim era uma final com elementos naturais que faziam justiça à importância do campeonato. Né?
Segura aí um minuto que eu vou pegar o carregador de bateria, que senão não vou conseguir receber o áudio do Bruninho.
Do Bruninho Natal.
Isso.
Então é isso. O que podemos... trazer para esse debate, né? Eu acho que essa de 2006 que o Andy venceu, realmente impressionante é você imaginar o quarteto que estava na final agora, né? Porque Andy e Corey fazendo um pouco ali uma dupla meio de bad boys, os caras que tinham uma vida um pouco mais desregrada, né? E eram muito parceiros, não só dentro como fora d'água, né? Nessas viagens, né? Viagens metafóricas e literais, e o Machado e o Kelly com essa dupla dos bons moços eterna, né? E muito embora exista muito ruído entre os dois por conta, enfim, de alguns gestos do Slater ao longo da história, como a gente já falou um pouco mais cedo no programa, aquele momento clássico ali do Pipe Masters de 95, quando o Kelly estende o braço ali pro Rob. O Rob completando uma onda, sugerindo que o Rob fizesse um high five nele, e aquela perda de tempo toda. Enfim, ele colocou no bolso toda a sua geração, né, de Machados e Dorians e Williams, etc. E não conseguiu fazer a mesma coisa com o Andy, que o não respeitava tanto. E eu acho que é interessante analisar a participação desse quarteto nessa final de 2006. Duas duplas assim, bem antagônicas, né? Mas que fizeram realmente a final espetacular. E o Corey e o Rob foram coadjuvantes num duelo entre o Slater e o Andy, né?
Eu acho que o terceiro ou quarto título do Mark Richard precisava de um resultado em pipe. E o Mark Richard ganha um Pipe Master, não me lembro se isso é 79. Agora,
eu acho que talvez seja o de 80, sabia?
O de 80, pode ser.
É o do
Simon Anderson.
Simon Anderson, né?
Mas eu não sou capaz de... Teria que buscar lá nos arquivos.
O 82, o 83 é o de Joe Buran. Então, o 82 é aquele do Michael Rohr.
Michael Rohr.
Acho que é o de 80 mesmo, talvez.
Michael Rohr, isso aí. Aliás, outro dia, no grupo no grupo de WhatsApp que nós fazemos parte.
Ah, do Leitura de Onda, do Túlio Brandão?
Isso. O pessoal perguntou sobre qual o melhor pipeline da história. É. Esse foi difícil
de lembrar. Você lembrou, começou.
Mas você lembrou de alguns e deu os motivos.
Quais Salve, eram? Galera. Pô, grupo muito legal do Túlio. Eu me lembrei do... Assim, como goof que sou, me lembrei do Rob Machado contra o Michael Lowe no ano 2000, que rolou um pipe muito, muito bom, mas que a galera lembra do topo do iceberg, que é a final do Rob Machado com o Michael Lowe, mas uma bateria importantíssima foi Andy Kelly, em condições clássicas, e o Andy não era o Andy que o mundo conhece hoje, ele ainda estava tateando aí, evoluindo, engrossando um pouco do seu caldo, do seu repertório, e ele deu um nó, amassou o Kelly. A gente tinha lá no Rua essas imagens captadas pelo queridíssimo Bruno Lemos, então foi assim, o Andy deu uma mostrou para o mundo um pouco do que estava por vir, né? Ganhando no pipeline, acho que teve até nota 10 num backdoor fabuloso.
E eu acho que o Andy não perdeu para o Kelly em pep. Acho que eles se enfrentaram bastante vezes e acho que ele não perdeu para o Kelly.
A gente já falou de duas aqui, 2003 e 2006. Lembrou essa do ano 2000. E eles talvez não devam ter tido tantos encontros a mais do que esses, né?
É.
A gente já lembrou três aqui, um de quarta de final, dois de final. Provavelmente deve ser um 4-0 por ali em pipe, mais ou menos.
Que, aliás...
Falando em placar, né?
Falando em placar, o Ítalo e o Medina...
6-2 ficou ontem.
Que isso, né, cara? Como é que... É o único cara que consegue subjugar o Medina desse jeito, é uma coisa...
Não, e ficou, acho que 3-0, ele estava 3-0 contra o Slater, né? Ou ficou 4-0 agora.
Contra o Slater?
O Ítalo. Então, assim, esse menino...
como o Medina também, que nunca perdia para o Slater, estava sempre ganhando
exatamente,
dele.
Exatamente.
Aliás, o Medina...
contra os grandes, ele sempre ganhou, né?
Assim, todo mundo é freguês dele. O único que não era freguês dele era o Nick Fanning, exatamente. Que eu acho que rolava uma coisa de hierarquia e respeito dentro da própria empresa, né? Da
Ripco,
como ele ganhava, possivelmente devia ganhar menos, até uma época que já deve estar bem distante, porque deve ganhar muito mais do que o Mick Fanning, acho que desde o primeiro título mundial, já deve ter ultrapassado o contrato.
Um ganho, né? Anual. Mas eu me lembro como um fato simbólico dessa relação Mick e Gabriel é a final de Rossegor de 2013. O Gabriel, eu estava lá e o Gabriel, por conta daquela muralha humana que fica na beira d'água lá em Rossegor, os juízes simplesmente não conseguiam assistir, observar as últimas manobras do Gabriel. E a sensação que a gente teve na praia foi que o Gabriel ganhou aquela final, mas o resultado não foi esse, né? Tanto que foi a campanha do terceiro título do Mick ao final do ano. E o Gabriel não ficou nem um pouco melindrado, chateado com o resultado. Ficou lá celebrando o Mick no pódio, porque ele reverenciava o Mick e nunca escondeu de ninguém que era o grande ídolo dele. Né? Então, enfim, acho que essa hierarquia naquela época estava no auge. Né? Depois eu acho que ele passou a entender que ele cresceu o suficiente para voar a parte da sombra do Fanning. Né? E aí?
Bom, a gente esqueceu de falar que... Nós criamos uma nova sessão, Pergunte ao Boia. Ou seja,
essa é a vinheta sonora dessa nova sessão do Boia, porque as perguntas chegam e elas são simbolizadas com esse toque meio espetaculoso aqui, que vocês ouviram. Então, porque na verdade a sintonia entre o Boia e os seus ouvintes é tamanha que quando o Júlio foi buscar as perguntas que a galera fez, e eu sou prova disso, ele indagou a audiência, cara, 2 minutos antes da a gente começar aqui a gravação, e já começaram a pipocar praticamente em tempo real ali algumas perguntas, e a sintonia é por conta disso que eu vou dizer agora. Quando a gente foi pegar as perguntas, na verdade, a gente já tinha respondido a maioria delas, né? Então, veio coisa nova?
Não, era só para não deixar no ar. O Boia hoje está um pouco caótico, porque hoje é aniversário da minha esposa. E eu vou ter que encerrar o Boia sem a gravação do Bruno Natal, porque ele ficou de mandar, não mandou até agora, ele falou que está preso no banco.
Ah, é?
A gente não vai comentar. Eu vou colocar a gravação do Bruno, mas a gente não vai comentar.
Mas na verdade a gente acabou de responder um pouco A pergunta dele era essa, da final?
Era essa.
Definindo o título, né?
Era essa, e eu queria que ele falasse, porque ele disse que isso foi uma grande pauta jogada fora.
Verdade. Pela...
Por parte da imprensa especializada e por parte da grande imprensa também.
Oi, Júlio. Oi, Bruno. Olá, ouvinte do Boia. Muito obrigado pelo convite para falar aqui. Meu nome é Bruno Natal, eu sou apresentador do podcast Resumido. Faço algumas outras coisas também, já dirigi alguns filmes, Chico Buarque, um de reggae sobre, chamado Dub Echo, sobre a influência do dub, que o Júlio e eu, o editor do filme, inclusive. Faço também um blog chamado Urbi, mas tenho realmente me dedicado mais ao podcast nesse último ano. Chama-se Resumido, está em todas as plataformas. E se você curte notícias, comentários sobre a cultura digital, o impacto da tecnologia nas nossas vidas, tem lá 20 minutos por semana, bem curtinho, uma volta por essas notícias aí, as de mais destaque na semana, ou as que mais se destacaram para mim, às vezes, e não estão exatamente na grande mídia. Mas entrando aqui direto no assunto do surf, muito feliz aí com mais um campeão brasileiro. Eu pegava onda quando era adolescente, hoje em dia eu pego onda raramente. Nunca evoluí muito, eu gostava muito, ia pra praia todo dia, tentei durante muito tempo, mas o medo do mar não me ajudou tanto. Eu nunca fiquei exatamente muito relaxado dentro do mar, deve ser algum trauma de vidas passadas, mas sempre continuei acompanhando. Eu ia no Alternativa, pegava autógrafo na minha Surfer com Top 44, tirava foto, tenho foto com o Slater na primeira vinda dele no Brasil, eu era um grande fã do Matt Roy, Ok. Enfim, aí eu continuo acompanhando. Eu acho que o surf é um esporte que parece que nasceu para esses tempos digitais, né? Sempre foi uma grande limitação do surf, como ser transmitido na TV, a questão da espera das ondas. Hoje em dia ainda tem a janela do evento, né? Antes era com merreca mesmo, agora espera as melhores ondas. Isso tudo é perfeito para o ambiente digital. O aplicativo da WSL é muito bom, mas tem muito chão ainda para preencher. Eu acho que muito porque hoje em dia o surf é maior do que o próprio surf parece perceber. Eu tenho essa impressão. Você vê isso com as roupas, com, né, o lifestyle que se espalha por todas as partes, mas parece que o surf mesmo não acordou ainda para o alcance que ele tem. Os filmes de surf ainda são super restritos para a comunidade, para mim não deveriam ser. Filmes com mensagens muito boas. Eu adoro September Sessions do Jack Johnson. Tem uma mensagem de amizade, de natureza, de valorizar o tempo, de valorizar o que você mesmo gosta. Isso tudo é uma mensagem universal. E eu acho que se perde muita coisa aí. E aí eu acho que esse hábito do surf de se fechar em si mesmo, às vezes, perde grandes oportunidades. Na final aí, essa semana, final do Pipe Masters, teve uma situação inusitada, uma situação rara no esporte. Estavam lá os dois finalistas valendo tanto o título de etapa quanto o título mundial. Eu até perguntei durante a transmissão, mandei mensagem para o Júlio, mandei para alguns outros amigos, mandei para o Melim, mandei para o Carlos Estampa, o Espirro, outro amigo meu, e todo mundo me respondeu: ah, isso é usual, sempre acontece. Falei: cara, não acontece não. Eu fui pesquisar, aconteceu em 2003, Kelly e Andy. Foi a última vez que o título do Pipe Master valia também o título do Tour para quem vencesse. Então, é uma situação super rica de explorar, foi pouquíssimo, não foi nem comentado durante a transmissão esse fato, ou não com destaque devido, ainda mais com dois brasileiros. Acho que era até o caso da WSL ter segurado a final para o dia seguinte, para dar tempo de propagar isso, as pessoas saberem que ia ter uma super final do Pipe Master, o evento mais emblemático do surf, valendo também o caneco. Eu acho que o surf acaba perdendo muitas oportunidades por aí. Eu já falei também uma vez sobre a questão do... Eu falei muito com o Marcelos, do Grupo Sal, sobre isso. Eu falei com o Júlio também sobre a questão da pontuação, da subjetividade, de algumas coisas aí do surf que poderiam ter um ajuste, né? E fazer mais sentido para o público geral. As pessoas têm uma dificuldade para entender o esporte. Então é isso. Valeu, gente. Obrigado.
Eu não li nada. Eu preciso ler ainda. Ainda preciso ler. Uhum. E esse, de certa forma, é um boia extraordinário, e a gente vai ter que gravar um novo boia. Uhum. Eu vou tentar até que o Bruno grave comigo semana que vem um boia, se ele puder.
Amarradão.
A gente atualiza tudo que foi falado sobre o campeonato, sobre o Ítalo, sobre o Medina, sobre o Pipe Master.
A repercussão da repercussão, né?
Não, mas é muito bom isso, porque surgem tantos assuntos paralelos e que são importantes, e os comentários e as análises também merecem ser comentados.
Com certeza.
Porque não é só o que a gente acha, né?
É
o que o que Nick Carroll escreve, que o Jean Dorrit escreve, que o Steve Shearer, sei lá mais quem.
O universo, né, é um organismo vivo, né? Então a gente deve dar voz a isso, né? A essa repercussão, a essa leitura dos acontecimentos, né? Acho muito legal.
Então é isso. Esse foi o Boia número 33.
Boia, não, é por... Cristo, hein?
Não é por acaso que está perto do Natal fazer o Boia número 33, né? Eu estou me esforçando muito para que tenha um Boia semanal. Eu falei na semana passada. Vou compensar mandando dois Boias, um próximo do outro. Foi muito bom ter a companhia do Bruno Bocaiúva hoje aqui. Eu agradeço o Rô por ter tornado ele mais disponível.
Estarei mais disponível a partir de agora. E, assim, mergulhando no clichê, né, cara? Eu vou continuar na minha praia, na Praia do Sul, que é onde eu sou feliz, onde eu gravito há tanto tempo, né? Muito amor pela coisa.
Olha, tradicionalmente, eu termino sempre com músicas que... Já não tem mais esse negócio de explicar por que eu termino com música assim ou assado. Mas a verdade é que faleceu um músico que eu aprendi a gostar esse ano, um basco chamado Pati Andion. E ele tem uma música que é uma das coisas mais lindas.
Eu gosto de País Baixo, cara.
Pois é, ele tem uma música que é uma coisa linda, 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 e que diz respeito à nossa relação com o mar. Ele fala do homem e o mar, no caso de um pescador. Mas para nós surfistas, a letra da música é uma coisa que é dilacerante.
Uhum.
E, bom, vou terminar com Pati Andion, que é um basco, um lugar que a gente gosta pra cacete, eu e o Bruno. Já estivemos juntos lá no País Basco, já nos embebedamos lá, já surfamos lá, já comemos muito bem lá. E em homenagem a esse lugar maravilhoso, não tem nada a ver com o título do Ítalo, do Brasil... Mas vai em homenagem ao Pati Andion.
Solo él tiene el derecho de tutearle a la mar. Le parieron mar adentro. Se le quedó la sal, lamiéndole los orígenes, enseñándole el cantar que interpreta en la cubierta el furor del vendaval. 36 y el 37 que salieron a la mar una mañana de marzo, poco antes de clarear, trabajadores del agua que no se saben marear. Masculinos como el viento, bruñidos en temporal. Mirad, ahí van los que en tierra firme no saben andar, que beben vino y no saben nadar, porque el destino no les quiso enseñar. Miradles bien, son 37 y antes eran 100, son orgullosos, son gente de fe, eran pescadores antes de nacer. Se levantó la arbolada, sin quererlos avisar. Y al entrar en la ensenada, comenzaron a zozobrar. El piloto está borracho. amarra y naufragaron despacio, como intentando esperar. Solo el piloto ha quedado para poderlo contar. Desde ese día borracho ya nunca sale a la mar, y no hay suficiente vino para comprarle la sed, y busca un verdugo amigo y nadie lo quiere ser. Mirad, ahí va, mirad, ahí va, el que en tierra firme no sabe andar, que bebe vino y no sabe nadar, porque el destino no le quiso enseñar. Miradle bien, eran 37 y solo queda él. Es orgulloso, es hombre de fe, era pescador antes de nacer. Que nadie levante un vaso, que nadie se atreva a hablar, que está pasando un marino, que está pasando un borracho, con toda la mar detrás. Da 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 da